DW. Jornal da Noite.
Boa noite, presidente da Guiné-Bissau. Umaro Sissoko embalou, exonera três ministros horas depois de nomeá-los e analista considera que...
Para o presidente da República ficou provado que já não tem aliança política capaz de suportá-lo em qualquer embate eleitoral.
Em Moçambique, ataca a Anquabe, grave crise humanitária na província de Cabo Delgado, norte do país.
Estamos a apelar a quem de direito para poder ver e a dar assistência a essas dezenas ou centenas de pessoas que estão a entrar na cidade de Pemba, a partir de Anquabe.
Em Angola, crianças com necessidades educativas especiais sentem-se excluídas no sistema de ensino no Moxico.
Eu tenho um filho surdo e mudo que não frequenta a escola porque eu não permito, porque eu sinto que há falta de condições.
São os temas que marcam o Jornal da Noite desta sexta-feira, 10 de junho de 2022, editado por Cristina Kripal e apresentado por mim, Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia desse lado. Mais uma vez, boa noite. Na Guiné-Bissau agudiza-se a crise política. Menos de 24 horas depois de ter sido conhecido o novo governo guineense de iniciativa presidencial, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, exonerou três novos ministros que faltaram à tomada de posse por discordância com os moldes em que o executivo foi formado, como nos conta já a seguir, a partir de Bissau, Yanko Badanso.
Três altos dirigentes do Partido da Renovação Social, nomeados para diferentes pastas ministeriais, não marcaram presença esta sexta-feira no Palácio da República para tomar posse, em sinal de descontentamento da sua formação política com a forma como foi formado o Executivo. Em reação, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, exonerou as três figuras: Mário Fambé, ministro da Energia, Fernando Dias, ministro dos Recursos Naturais, e Tcherno Diallo, ministro da Educação Nacional. O Partido da Renovação Social convocou esta sexta-feira, com caráter de urgência, a reunião da sua Comissão Política Nacional para analisar os últimos desenvolvimentos políticos na Guiné-Bissau. Tudo apontava para que o vencedor das últimas eleições legislativas, o PSGC, atualmente na oposição, integrasse o governo. Mas a formação política dirigida por Domingos Simões Pereira acabou por ficar de fora de um governo com 37 membros. Após a tomada de posse dos novos membros do governo, o primeiro-ministro Nuno Nabian falou da ausência do PSGC.
Digitei o vice-primeiro-ministro para negociar com o PSGC e, por fim, decidiram não integrar o governo. Portanto, isto é decisão unilateral do PSGC, nós não podemos aqui dizer algo mais do que isto.
Entretanto, em curtas declarações à DW África, Manuel dos Santos Manecas, dirigente do PSGC, evocou as razões que motivaram o partido a declinar o convite para adesão ao Executivo.
O Biro Político do PSGC disse que nestas condições em que o partido não tem condições para fazer o seu congresso e não se levantam as medidas de coação ilegais que foram postas ao presidente, o PSGC não tem condições para participar no congresso.
Contudo, Manuel dos Santos disse que o PSGC está aberto e disponível para o diálogo sempre que o presidente da República o solicitar. A crise política instalou-se na Guiné-Bissau em 16 de maio deste ano, quando o presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, decidiu dissolver a Assembleia Nacional Popular, pôr fim à 10ª legislatura e convocar as eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro próximo. Em análise ao atual momento da política guineense, o jornalista Sabino Santos defende que o choque de Umaro Sissoko Embalo com as várias entidades políticas guineenses são prejudiciais para o chefe de Estado e para o país.
Para o presidente da República, ficou provado que já não tem aliança política capaz de suportá-lo em qualquer embate eleitoral. Para o país, nós vamos continuar com essa crise cíclica até onde for possível.
De Bissau para a DW África, Yanko Badanso.
Muito obrigado, Yanko Badanso. E este tema que puxamos hoje para o nosso debate no Facebook, queremos saber como é que analisa a exoneração dos ministros horas depois da sua nomeação. Para já, a Madu Buarugás comenta que cabe à Comissão Política do PRS fazer análise e olhar este assunto e perceber o que terá falhado. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar da Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko Embaló lamentou hoje que o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC, não tenha entrado no novo governo, garantindo, no entanto, que há um compromisso político de boa coabitação. O estadista disse ainda que o combate à corrupção no país não acabou e pediu auditorias a todos os ministérios e instituições públicas do país, desafiando também os partidos políticos a prestarem contas sobre o dinheiro utilizado na última campanha eleitoral. Em Moçambique, desconhecidos assassinaram uma pessoa nas matas da Vila da Silva Macuacua, uma vila no distrito de Anquabe, na província de Cabo Delgado, na quinta-feira, ou seja, ontem, disse hoje uma fonte local citada pela agência Lusa. O ataque agrava a insegurança que desde domingo afeta o sul da província de Cabo Delgado, até agora considerado livre dos rebeldes armados. Ainda em Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique, terceiro partido com representação parlamentar, rejeitou hoje o adiamento das primeiras eleições distritais, mas defendeu uma conversa ou um debate nacional sobre o atual modelo de descentralização no país. Adiar o escrutínio é um desvio do espírito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019, entre o governo e Arnamo, principal partido da oposição, cuja posição sobre a matéria deve ser tida em conta, disse hoje o porta-voz da bancada parlamentar do MDM, Fernando Bismarck. A Organização da Sociedade Civil Moçambicana, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, pediu hoje a demissão da ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Nemeshilua, por incapacidade face ao caso dos erros em livros escolares da sexta classe. O CDD considera que Nemeshilua não está isenta de culpas, porque legalmente deve autorizar, em última instância, os manuais usados no Sistema Nacional de Educação, depois de terem sido analisados pela Comissão de Avaliação do Livro Escolar, CALE. Em Cabo Verde, o governo cabo-verdiano anunciou hoje a aprovação de um Programa Nacional de Mobilização de Águas Subterrâneas com duração de 12 anos, que pretende aumentar a disponibilidade de água para o consumo doméstico e para a rega. De acordo com a porta-voz do governo, Filomena Gonçalves, a medida vai reforçar a mobilização de água no país para os diversos fins, contribuindo assim para a subsistência das famílias e a sustentabilidade financeira das entidades gestoras.
DW Deutsche Welle.
Cabo Delgado continua palco dos ataques terroristas e nesta semana houve mais ataques no distrito de Anquabe. Para já, uma organização da sociedade civil que trabalha na província considera que esta situação pode aumentar a crise humanitária naquela província. Começamos por perguntar o presidente da associação, no caso com a Deleia, que trabalha em defesa dos direitos humanos e sediada em Cabo Delgado, Abudu Gafuri, que imagem ou que mensagem está a ser transmitida pelos terroristas ao atacar um distrito que está próximo da capital provincial, Pemba? Esta foi a primeira pergunta que colocamos ao ativista.
Isto pode representar uma nova frente, porque o que poderíamos esperar mesmo depois do controle de Mocimba e Palma, os terroristas poderiam abrir mais outras várias frentes que poderiam resultar em essas consequências que hoje estamos a ver. Então, o Estado moçambicano e a força da regional ou da Ruanda devem olhar a zona sul e centro da província. Isto é, se hoje estão a atacar a cerca de 80 quilômetros da cidade de Pemba, estamos a falar de Silva Mocoa. Se falarmos de Silva Mocoa para Pemba, são 73 quilômetros. Então, isto acabou colocando em pânico milhares de pessoas que hoje em dia, a partir desde aquele dia de ataque até os dias de hoje, várias pessoas estão a fazer sentido contrário. Estão a sair na cidade de Pemba e outras estão a entrar na cidade de Pemba.
O ataque em Anquabe seria uma demonstração de que os terroristas também estão em movimento, estão a tentar se aproximar à população para poder facilmente se infiltrar e executar os ataques?
Bom, os terroristas eles estão infiltrados em toda a região da província de Cabo Delgado, porque eles são filhos ou são nossos amigos, são nossos irmãos que fazem e que protagonizam esses tipos de ataques para poder abrir novas frentes e a região que está desprotegida
e com menos atenção dos militares ruandeses e da SAMIM, porque estão em debandada. Já não tem uma base sólida que eles possam se estabilizar. Esses podem andar em número de 3 ou 4, 5, até 7, para poderem desestabilizar milhares de pessoas, através de disparar aqui, depois sair dali, para ir disparar ao outro lado.
Nesse caso, estamos então, a dizer também que isto pode voltar a provocar uma nova onda de crise humanitária em Cabo Delgado.
Não pode voltar a provocar, como já provocou mais uma outra onda. Neste momento que estamos a falar, estamos a apelar a quem de direito para poder ver e a dar assistência a essas dezenas ou centenas de pessoas que estão a entrar na cidade de Pemba, a partir de Anquadre. Porque neste momento eles vão mais para Montepuez, para Metoro, para Xiuri e a cidade de Pemba.
Como é que está agora o ambiente na cidade de Pemba, sabendo que o último ataque foi mesmo a cerca de 80, 100 quilômetros da cidade capital?
A cidade de Pemba está em pânico. Falando a partir de mim mesmo, que recebi neste momento, exato momento, pessoas, minha tia que estava desaparecida há 4, 5 dias no mato, apareceu ontem, ela foi subsair já em Macomia, sem saber, mas foi resgatada pelos militares, trouxeram-lhe até a Pemba sã e salvo, e neste momento encontra-se numa unidade intensiva de cuidados médicos, e várias outras pessoas, dezenas de pessoas que estão com esses problemas, que foram encontradas nas matas a fugirem dessa guerra. Então, isto põe numa outra avalanche de trauma, põe numa outra avalanche de crise de pânico, porque a própria cidade, como sabemos, é uma cidade que tem uma única entrada e saída. Então, não podemos pensar o pior para a cidade de Pemba, tem que se fazer um trabalho muito duro, muito exaustivo, muito urgentemente, para poder se distanciar, repelir esta força que está a 40 ou 80, 60 quilômetros para a cidade de Pemba.
Foi uma entrevista com Abudu Gafuro, presidente da Associação Quendeleia, baseada em Pemba, falando sobre os ataques armados no distrito de Anquabe, na província de Cabo Delgado. Depois de Moçambique, agora rumamos em direção à província angolana de Moxico, onde uma residência que foi adaptada e transformada em escola de ensino especial, mas nela falta quase tudo, desde meios técnicos e humanos, situação que está a causar uma exclusão social naquela região. A história toda nos é contada já a seguir pela correspondente da DW África em Moxico, Georgina Malonda.
A escola número 326, que alberga crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, está aquém dos parâmetros exigidos, e isso condiciona alguns pais a matricularem os filhos, como é o caso de Lorena Lemba, mãe de uma criança muda e surda.
Eu tenho um filho surdo e mudo que não frequenta a escola porque eu não permito, porque eu sinto que há falta de condições no sentido dos instrumentos ou máquinas necessárias, ou que seriam básicas para o ensino e aprendizagem dos alunos ali. Nosso governo deveria apostar mais no ensino especial para evitar com que os alunos se sintam excluídos da sociedade.
Isaac Tinhama, que tem uma deficiência audiovisual, clama por mais salas de aulas.
Somos muito, tá vendo? A escola é muito pequena. Só tem 4 salas. Tem sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, décima segunda. Mas a sala é muito pequena. Alunos somos muitos. Nós estamos a pedir, sou o governo, só para construir uma sala para nós.
A adolescente Ana Clara, autista, gostaria de praticar exercícios físicos, mas a falta de uma quadra desportiva não lhe permite e por isso apela.
Eu quero que o nosso governador arranje bem nossa escola. Pelo menos nós também devemos praticar educação física. Podemos arranjar um bom campo onde nós podemos praticar. Pelo menos deveria ter umas torneiras, um campo. Também material de aula não temos. Também deveria ter giz, livros, lapiseiras, cadernos.
Para 315 alunos, a escola tem 29 professores e apenas 9 são formados para o ensino especial. Emmanuel André, professor há 2 anos, elenca as dificuldades.
Nós precisamos de muitos materiais didáticos, como retroprojetora, e nós temos tido também dificuldade em alguns gestos. Precisamos de mais formação. Estamos como se fosse uma casa, tem aí pequenos degraus, tem já barreira arquitetônica e não tem rampas.
Por seu turno, o psicólogo clínico Mafuana Conde faz um apelo à sociedade.
Nós temos famílias que têm crianças que precisam de um apoio especial, em que as suas próprias mães acabam banalizando essas crianças, acabam pondo essas crianças de fora. Imagina alguém que já é discriminado dentro da sua própria família.
Os problemas que a instituição enfrenta já são do domínio do Gabinete Provincial da Educação, como frisou o seu diretor, Benjamin Funga.
Quanto às dificuldades, nós já reportamos várias vezes ao Gabinete Provincial. O Gabinete Provincial tem feito até onde vai as suas possibilidades. Então, não tem sido fácil adquirir o mesmo material. Mas que nessa altura, nós esperamos que eles deem o seu máximo, que façam o melhor, que é para podermos ter as boas condições que a escola precisa.
Do Mochico para DW, Georgina Malonda.
DW Notícias.
Na África do Sul, um tumulto provocado pelos deputados do partido Economic Freedom Fighters, EFF, na oposição, forçou a retirada do Parlamento Sul-Africano do presidente Cyril Ramaphosa, sob escolta policial. Ramaphosa está envolvido numa polêmica por supostamente ter escondido mais de 4 milhões de dólares em dinheiro na sua quinta. Na sequência do incidente, desta sexta-feira, vários deputados do EFF, segundo o maior partido da oposição na África do Sul, foram expulsos e afastados à força pelos serviços de segurança de uma sessão do Parlamento onde o presidente planeava intervir. No Burkina Faso, 37 rebeldes que tinham realizado 2 ataques a posições militares no norte do país foram mortos nesta quinta-feira pelas tropas governamentais, anunciaram hoje as autoridades locais. Nos confrontos, morreram ainda 4 polícias, 1 militar e 1 civil, adiantaram fontes militares à agência noticiosa espanhola EFE. Na Alemanha, 4 pessoas ficaram feridas num ataque com faca num campus universitário na cidade de Hamm, no oeste do país, esta sexta-feira. O atacante foi detido pela polícia depois de os estudantes o terem dominado, de acordo com as autoridades policiais alemãs. O governo norte-americano pediu hoje à junta militar do Mali ações concretas para avançar com a organização das eleições e defendeu a criação de um mecanismo de supervisão para monitorar os prazos da transição. O apelo dos Estados Unidos surge depois do líder da junta militar no poder no país, Assimi Goïta, ter assinado na última terça-feira um decreto que estabelece um período de transição de 2 anos a partir de 26 de março. Os 9 países do flanco leste da NATO, Polônia, Romênia, Estónia, Letônia e Lituânia, República Checa, Eslováquia, Hungria e Bulgária, pediram hoje à Aliança Atlântica que reforce a sua presença na região e especialmente na zona do Mar Negro, a região mais exposta à invasão russa à Ucrânia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exortou hoje a União Europeia a acelerar o processo de adesão e a virar a página sobre a atual zona cinzenta, porque a situação atual do país representa uma tentação para a Rússia. O presidente ucraniano pediu que as palavras se transformem em ações durante um discurso perante o Parlamento da Copenhaga, no qual reiterou algumas das mensagens que vem transmitindo desde que Kiev solicitou formalmente a adesão à NATO.
DW, Espaço do Ouvinte.
O nosso tema de destaque hoje tem a ver com a exoneração de 3 ministros pelo presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, horas depois da sua nomeação. E nós queremos saber o que você acha dessa exoneração dos ministros depois da sua nomeação. Abdoulaye Kandé escreve que esta exoneração é preocupante e deixa-nos entender que algo não está bem, por razão pela qual os 3 dirigentes do PRS se ausentaram da cerimônia de tomada de posse. O Semane Camará considera que a situação mostra o mal-estar entre o presidente da República da Guiné-Bissau e o PRS na formação do governo de iniciativa governamental. Este é o ponto final do Jornal da Noite desta sexta-feira, que teve a edição de Cristina Kripal e a apresentação de Amos Fernando. Nós voltamos a estar consigo na segunda-feira de manhã. Até lá, fique bem, bom fim de semana.